No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Silêncio, que a floresta vai falar.
Eu sou a grande floresta, eu vim me apresentar.
Como é bom ouvir Erivane Laranjeira cantando a floresta de Tapajós no Dia Mundial da Água. E isso porque, como diz a ecopedagoga Vera Lessa Catalão, que é doutora em Água e Educação na Universidade de Brasília, UNB, água é floresta, floresta é água.
Eu costumo dizer que a floresta é filha da água, mas ela é mãe da água. Porque nós sabemos hoje, tem uma teoria chamada de bomba biótica que mostra o papel das florestas para levar a água. Toda essa umidade que vem, essas correntes que vem do mar para o interior, para os continentes. E a gente sabe onde tem árvore, chove mais. Então, é muito importante que a gente sempre pense nisso, porque a história da água é uma história muito complexa, como a nossa própria história.
E haja complexidade, Vera Catalão. Natureza é vida. Em visita à Vila Cidadã, no 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília, essa relação de interdependência entre mãe e filha fica mais do que evidenciada a partir de experiências muito interessantes. Uma delas montada num estande da CAESB, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do DF. E Viva Maria teve uma aula sobre o assunto com a técnica Noêmia Célia Milhomem Costa. Vamos ouvi-la.
Aqui no estande da CAESB, a gente trouxe para mostrar para as crianças a importância de não desmatar. Então, nós temos os ambientes que mostram o que acontece quando o solo está totalmente desmatado, totalmente pobre, sem proteção. Na presença da chuva, o que, que a gente tem? Erosão. Nós temos o carreamento dessa terra para dentro do curso d'água, o que causa o assoreamento.
E a ideia é genial, porque eles montaram uma chuva artificial, nuvens muito poderosas, que a cada acionamento da válvula faz chover justamente nessa terra barrenta, não é? Que aqui está para mostrar o que acontece. Então, como no nosso rádio nós não temos olho, você descreve aí para o pessoal essa experiência.
Pois é, aqui nós temos a presença de terra, de terra barrenta mesmo, sem nenhuma vegetação, é uma terra pobre e a gente simula a chuva. Então, quando a chuva cai, a gente vê nitidamente a presença de buracos nessa terra, que é a erosão. E o carreamento acaba indo uma quantidade considerável de terra para dentro do curso d'água. Nós temos também um outro módulo, que é uma terra mais protegida. A vegetação foi retirada há menos tempo. E o que, que acontece? Essa vegetação, a quantidade de madeira que ainda ficou, de folhas, esses resíduos das vegetações, eles acabam protegendo esse solo.
Então nós tínhamos uma terra vermelha, barrenta, desmatada, assoreada. Passamos agora para uma terra desmatada sim, mas que ainda mantém a cor preta, cheia de nutrientes, não é? Com alguns resíduos que, na verdade, nos dão conta com alguns elementos de vida, né?
Isso, é uma condição ideal, inclusive, Mara, para a gente replantar, fazer o replantio, porque essa terra ainda é muito rica, né? Ela está muito rica, é uma condição ideal. Agora, se ela continuar assim, sem nenhuma vegetação sendo replantada, ela vai chegar na condição anterior. Ela vai passar a ser uma terra totalmente assoreada, totalmente cheia de erosões e que tem perda da terra e do nutriente dessa terra.
E por fim, nós temos o terceiro cenário.
Isso, nós temos o terceiro cenário, que é o cenário ideal, o cenário que a gente sonha, que é a condição ideal para todo o rio, é a preservação da mata ciliar. E quando a gente explica para a criança, Mara, a gente fala para ela que o cílio protege o nosso olho. E a mata ciliar, ela protege o rio. Né? E a importância da gente preservar. Porque na presença de chuva, você não tem o carreamento, essa terra não perde o nutriente, não perde também a terra. Ela não, você não sofre, o rio não sofre assoreamento nenhum. Então, uma condição ideal, a condição dos sonhos, a condição que o ser humano precisa entender que é necessário para a nossa sobrevivência.
E qual a reação da criançada diante dessa experiência?
Ah, eles acham ótimo. A hora que faz chover, então, eles ficam felizes e eles se espantam com a terra que corre para dentro da água. Nesse primeiro módulo, que a gente não tem plantação nenhuma, que é só a terra vermelha, a hora que começa a cair aquela água barrenta, eles ficam assim loucos. Meu Deus, como pode? Né? E aí a gente já tem como comparar a terra barrenta com o módulo que tem a presença da vegetação.
Porque água límpida, né?
Água cristalina. A água está limpa, a água está cristalina. É a melhor condição para nós hoje.
Maravilha. Agora, a Caesb está aí diante do desafio de dar um basta, né, nessa situação de vulnerabilidade hídrica dos nossos mananciais. Não é? Apesar de São Pedro estar ajudando muito, né, está muito colaborativo, fazendo chover, como há muito tempo não se via, né? Então, a gente sabe que precisa uma conscientização da população, até para que esse racionamento imposto há mais de ano à população possa ter um fim, né? Que lições esse racionamento já trouxe para a população do Distrito Federal? E até para vocês, enquanto técnicos da Caesb.
Mara, para nós, hoje o que eu vejo é a população um pouco mais consciente. Aliás, bem mais consciente, né? A gente sabe que se não preservar, no futuro nós não teremos esse bem que é tão essencial à nossa vida. Ninguém vive sem água. Né? Essa questão hídrica do Distrito Federal, hoje a Caesb, ela além de novos sistemas de tratamento que ela colocou em funcionamento, nós temos também uma parcela grande da população que já se conscientizou, uma redução no consumo, tanto por causa do racionamento, que está equilibrando os nossos mananciais, o nível deles, quanto a população mesmo. É claro que a gente ainda vai encontrar pessoas que lavam a calçada com água, que lavam o carro com água, mas é uma parcela pequena. Eu acredito que está melhorando muito a conscientização das pessoas, da população, com relação ao uso consciente da água.
Que fique mais do que entendido a partir dessa demonstração que em boa hora vocês estão fazendo, de que água é floresta, é mata, não é? Sem a mata, não há floresta, não há água, não é?
Isso, sem a floresta, a qualidade do ar já não é a mesma, e sem a água não há vida, né? Não há um ser vivo que consiga sobreviver sem água, não existe. Tá bom?
Então, olha, parabéns pelo trabalho, pela ideia que é muito instigante, muito provocante, né? E a gente espera que em torno dessa consciência a gente possa entregar um planeta menos devastado para os nossos meninos e meninas que nesse momento lotam aqui essa Vila Cidadã, essa feira que acontece aqui no 8º Fórum Mundial da Água. Muito obrigada a você, Noêmia Célia Milhomem Costa.
Obrigada a você, Mara, e que realmente a população sinta essa necessidade, entenda a importância de preservar a água. Esse é o objetivo do fórum, mostrar a importância da água, discutir sobre isso, discutir sobre o futuro, né? Porque o futuro dos meus netos, bisnetos, de toda uma geração futura está aqui hoje.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.